João Pinto, estamos aqui a falar de um jogo de cariz muito complicado para o Benfica. Certo é que o Porto vai para os balneários reduzido a 10. Achas que há a possibilidade de uma recuperação do Benfica ou um foco do Porto reduzido a 10 e extremamente fechado no seu próprio meio campo só vai dificultar a missão?
A transmissão da Liga Inglesa costuma meter umas coisas no canto superior direito sobre as probabilidades de vitória da altura do jogo, tipo aos 60 minutos dá as probabilidades. Eu diria que o Benfica tem para aí 4% de probabilidade de vitória neste jogo, e não é por estar a jogar com mais um, até porque o Otamendi também está cheio de vontade de ver um segundo amarelo, tantas têm sido as simulações e vontade de enganar o árbitro que ele tem demonstrado. Mas o Futebol Clube do Porto tem sido muito superior. O Benfica tem sido realmente uma sombra de si mesmo. Dá a ideia de que o Benfica, quando dá 7 depois no jogo a seguir, tem que perder. Aconteceu com o Sporting, está a acontecer agora. Mas um Benfica muito fácil de prever, muito fácil de magoar, de eliminar até. E realmente uma tática que pode substituir outra, uma estratégia que pode ser diferente da anterior, mas a atitude e a compostura em campo, a maneira como os jogadores, dá a ideia que não se entendem, as falhas que existem entre setores. A dada altura há uma jogada em que o Vertonghen tira a bola para a frente e o Weigl diz a todos os outros subam, e portanto dá a ideia que estão no desporto errado. Aquilo era mais rugby, portanto é, vamos meter a bola fora e depois vamos subir todos, e depois a gente já viu isto no outro desporto e depois vai correr bem. Mas não está a correr bem. Acho que o Benfica para a segunda parte pode tirar um dos centrais, até porque os três juntos têm quase 100 anos. Pode tirar um dos centrais e meter o Yaramchuk, mas duvido que o Benfica consiga passar no Dragão e consiga chegar aos quartos de final da Taça de Portugal. Espero sinceramente estar enganado.
Esperas sinceramente estar enganado e que a tua previsão de 4% de hipótese de ganhar seja uma má previsão, pelo menos uma previsão não acertada. Gabriel Alves, vamos também olhar para aquilo que foi esta primeira parte. Um Benfica muito débil a deixar o Futebol Clube do Porto entrar muitas vezes na área, sobretudo no início do jogo. Um Benfica passivo do ponto de vista defensivo, com má articulação entre os setores, sobretudo na ligação entre a defesa e meio campo. Jorge Jesus vai ter com certeza uma abordagem diferente a segunda parte. Víamos também alguns jogadores do Benfica a aquecer já no final da primeira parte deste encontro, e agora faça um Futebol Clube do Porto a jogar com menos um. O que é que Jorge Jesus vai fazer? Como é que vai, de certa forma, pôr a carne no assador para o que resta deste encontro, para tentar ainda chegar à próxima fase da Taça de Portugal?
Jorge Jesus vai ter que fazer, de facto, alguma coisa na equipa, vai ter que mudar, acima de tudo, a atitude. A equipa do Benfica, perante a entrada do Futebol Clube do Porto, uma excelente entrada, fulgurante, fazendo uso do fator casa, bem dimensionado. Pôs logo no que o Benfica tinha um meio campo de, mas não sei se era de vidro, de pano, não faço a menor ideia. Depois ali uma defesa que estava completamente desorganizada, sem posicionamento, completamente perdida, porque sofrer um golo a partir de um lançamento de bola parada não é bom indício, não é para em alta competição. Acontece, já aconteceu em muitos jogos, mas nem sempre é aquilo que se pode desejar para uma formação que tem que defender e tem que saber defender e tem que saber estar dentro da sua área. De resto, o Benfica é uma formação sem defesa, sem meio campo, sem ataque, sem estratégia. Se era para o futebol de vertigem, tinha lá à frente o Rafa, tocou na bola uma vez e a partir dos 37 minutos o Darwin ainda fez um golo a partir de uma posição de fora de jogo. O Tarap andou por ali, viu-se várias vezes, mas nem sempre com acerto. Costas voltadas para Weigl de costas voltadas para o Tarap, o João Mário perdido. Portanto, é uma equipa perdida, esta equipa do Sporting de Benfica. Faça um Porto bem, marcou, e perante um maior assédio do Benfica, sei lá, no último quarto de hora, controlou bem o jogo e saiu bem em transição. Aquilo que o Benfica faz, que é à partida o seu estilo de jogo, fez o Futebol Clube do Porto com 3 de vantagem e podia ter chegado ao quarto e até, quiçá, ao quinto. Portanto, mais Porto, muito pouco Benfica. Eu diria, o Futebol Clube do Porto vulgarizou nestes primeiros 45 minutos o emblema da águia.
Fica assim também a análise do Gabriel Alves para esta primeira parte do Benfica, que está a tentar encontrar-se na partida. Tem uma segunda parte de 45 minutos para o fazer, embora o cenário esteja difícil. Júlio Magalhães, olhando também para aquilo que foi esta primeira parte muito bem conseguida por parte do Futebol Clube do Porto, achas que há forma de escapar aqui ao reduto do Dragão, a passagem à próxima fase da Taça de Portugal?
Não, acho que não há. Eu mantenho aquilo que disse no início. Se fosse em circunstâncias iguais, mas ao contrário, em que o Sérgio Conceição tivesse para sair e fosse, o Porto fosse jogar à Luz, eu não acreditava nada que o Porto lá fosse ganhar, porque isto tem consequências grandes no plantel. Porque há aqui uma coisa que, enfim, as pessoas também não falam, eu também não acredito muito nisso, mas isto pode acontecer, não é? Os adeptos do Benfica não querem o Jesus. A direção também parece que não quer. O próprio Jesus também dá sinais que queria ir embora e que podia ir embora, porque também não se sente amado no Estádio da Luz. Nunca ninguém perguntou foi, e os jogadores? O que é que
parecem
que
também
é que
estar desligados daquilo que é a ideia de jogo, se é que é a ideia
e
do
a
jogo.
Ideia a ideia que dá este Porto Benfica é que os jogadores estão desligados já das ideias de Jorge Jesus, e para além da influência que esta turbulência que houve no Benfica tem nos jogadores, porque tem em qualquer equipa, também não sei até que ponto os jogadores já não acreditam também nas ideias do treinador, e portanto eu muito dificilmente eu agora não estou a acreditar que o Porto vá empatar este jogo ou perder esta eliminatória. O Porto agora vai defender muito e tem que defender muito e bem, é o que vai acontecer. A única coisa que vai mudar em relação à segunda parte é que o Porto não vai poder fazer contra-ataques ou transições, como agora se diz.
Não fará tantas como fez na primeira parte.
Vai ter que defender bastante e bem. Pode acontecer aqui, o Benfica logo no início da segunda parte marcar um golo e as coisas, enfim, alterarem-se. Isto no futebol é isto mesmo, mas eu não estou, quer dizer, sinceramente, não me acredito que isso vai acontecer, mas pode acontecer.
Júlio, estou a ver aqui o gol do Vitinha, ele manda muito bem a bola para a baliza. O guarda-redes do Benfica sai, mete a bola e ninguém vai fazer pressão ao jogador onde a bola chega.
Nada.
Fica tudo a ver.
E ninguém fica
na linha do golo. O Otamendi é o jogador mais próximo da linha do golo, mas está para aí a dois. Nunca pode cabecear aquela bola. A bola passa-lhe sempre por cima. Isto é um Benfica completamente descoordenado, desorientado, sem capacidade para o volume de jogo que o Futebol Clube Porto, mérito do Futebol Clube Porto, apresentou aqui.
Sim. Fica, Júlio, sim, conclui.
Não, só dizer, o Benfica ganhou 7-1 e no dia a seguir tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Tive a oportunidade de dizer, o Benfica, apesar de ganhar 7-1 e ter 22 goleadas, é uma equipa sempre que concede muitas oportunidades aos adversários. Ou seja, não me parece que tenha a solidez do Porto e do Sporting, por exemplo. E é uma equipa bipolar, já falei nisso, quando está eufórica, ataca e marca golos, mas de repente dá a sensação que pode sofrer um golo ou dois e perder o controle do jogo. E quando joga contra equipas destas, com equipas do mesmo nível, o Porto é uma equipa do nível do Benfica, o Benfica é uma equipa do nível do Porto. Como disse o João Pinto há pouco, acontece com o Bayern, com o Porto, com as grandes equipas, é mais difícil. Este futebol do Benfica é um futebol muito bipolar, em que tanto ataca e marca golos como está a sofrer a seguir.
Como
perde o controle do jogo.
Luís Dias não marcou, mas tem feito um jogo.
Tem feito, para mim tem sido o melhor jogador.
Claro,
até.
Claro, é ele que monitoriza todo,
sim,
faz a motorização de todo o jogo do Futebol Clube Porto. Aparecendo ali na meia direita ou aparecendo na ala esquerda. E o Benfica não
diria
tem.
Que o Ivanilson
não fecha.
Também seria.
Diz?
Seria justamente considerado o melhor, marcou dois golos, mas manchou a sua exibição.
Mas o Ivanilson já é a segunda vez que é expulso.
É.
E o Sérgio
e é
Conceição.
Um bocado à semelhança, Gabriel, do que aconteceu com o Wendel. São jogadores brasileiros,
exato,
chegaram agora ao futebol português, não são jogadores adaptados a estas coisas e, portanto, ainda não têm a adaptação necessária ao futebol português e, portanto, acontecem estas coisas.
Júlio Magalhães, Gabriel Alves, já vamos voltar para esta segunda parte e também para o que restar de analisar a segunda parte do jogo. Para já vai ao ponto pouco do Porto e o Benfica. Dragões vencem por 3-0 ao intervalo. Emissão especial para acompanhar este encontro referente aos oitavos de final.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.